O Giro Latino tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Claro que vai ser um país não cômodo para os dirigentes políticos. Sobretudo aqueles que querem cambiar tantas coisas. Porque seria bueno que, además, nos explicaran qué es lo que quieren cambiar. Ahora, para la gente, el país que les dejo es un país muy cómodo.
Condenaron una inocente y consumaron un golpe parlamentar. Con aprobación do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições.
Duas mulheres que entraram para a militância política ainda na juventude foram perseguidas por militares e presas arbitrariamente. Depois disso, as duas concluíram seus estudos universitários e tiveram carreiras de sucesso em suas áreas de formação. Ambas exerceram cargos importantes na política nacional ou na administração pública de seus países antes de chegar à presidência. Atingiram picos de popularidade e foram reeleitas, mas também tiveram que enfrentar fortes crises políticas, a mudança de lado dos vices e a resistência do Congresso, onde ambas não tinham maioria. Apesar das semelhanças e de fazerem parte do mesmo campo político, as duas presidentas de hoje tiveram perfis e desfechos muito diferentes. Meu nome é Juan Ortiz e o quarto episódio da série das presidentas é sobre a argentina Cristina Kirchner e a brasileira Dilma Rousseff. Antes de começar nosso episódio, um recado para ouvintes de primeira viagem. O Giro Latino é uma plataforma multimídia que fala de todos os países da América Latina. A gente tem uma newsletter semanal, onde trazemos resumos das principais notícias, país por país. A gente tem também vídeos em parceria com o Intercept Brasil. Temos as nossas redes sociais, onde divulgamos informações regulares sobre o que acontece na região. E temos este podcast, onde a gente discute temas da cultura, da história e da política latino-americana, além de abordar outros assuntos complexos que não caberiam na newsletter. E agora sim, vamos falar dessas duas presidentas que são importantíssimas para a história latino-americana. Quem vai conduzir a conversa hoje mesmo vão ser as nossas convidadas, a Thalita Tanchait, cientista política e professora da UFRJ, que está de volta nesse episódio, e a Adriana Jacó Carneiro, jornalista, doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e que pesquisa também gênero e mídia com foco na presidência da Dilma Rousseff. Bom, mas antes de falar da Dilma, a gente tem que falar da Cristina primeiro, porque ela chegou antes da presidência, em 2007. E até lá, ela teve uma longa trajetória na política. Ela começou como militante da juventude peronista, enquanto ainda cursava Direito, e foi também na Faculdade de Direito que ela conheceu o seu futuro marido e o seu companheiro de luta política, Néstor Kirchner, que foi presidente antes dela. E Cristina e Néstor faziam parte de movimentos políticos diferentes. Ele era parte de um movimento estudantil revolucionário e foi por causa das ligações dele com esse movimento que os dois acabaram presos apenas alguns meses antes do golpe comandado pelo general Jorge Videla instaurar uma ditadura militar na Argentina, com dezenas de milhares de desaparecidos e mortos. O casal ficou preso por cerca de 17 dias em janeiro de 1976 e só conseguiram sair por intervenção do governador da província, que não queria ter presos políticos na cadeia naquele momento. A Isabel Perón ainda era presidenta da Argentina, embora não tivesse mais controle sobre o exército. E depois disso, a Cristina conclui seus estudos em direito, se forma como advogada e vai atuar junto com o Néstor, primeiro na advocacia e depois na política, também por caminhos diferentes. Ela começa como deputada da província de Santa Cruz, depois como deputada nacional pela província de Santa Cruz e mais tarde como senadora da República. Ele, por sua vez, começa como prefeito, depois governador e mais tarde presidente da República. E um dado curioso nisso tudo é que quando eles entraram na política, a Cristina tinha muito mais nome, era muito mais conhecida do que o próprio Néstor, mas em razão dos cargos que cada um exercia, a chegada à presidência da República foi primeiro para o Néstor e depois para a Cristina. E agora eu vou passar a palavra para a Thalita, que vai falar um pouco mais sobre a trajetória política da Cristina.
Bem, vamos lá então. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. A Cristina, ela é uma mulher que teve uma carreira como advogada, né? Junto com o Nestor Kirchner, o seu marido. Então, eles eram muito bem-sucedidos já na advocacia. Quando ele, no caso, Nestor Kirchner, chegou ao governo, isso é um dado importante de ser falado, né? A gente precisa ver eles como uma dupla, até o falecimento do Nestor, já eram muito bem-sucedidos. E ao mesmo tempo em que eles exerciam a advocacia, ou que mantinham um escritório de advocacia, eles já estavam na política. E a Cristina passa pela política por muito tempo, até chegar à presidência da República, como deputada, como senadora e como conselheira do Nestor durante seu mandato, e uma figura que sempre foi levada em alta conta por esse setor do peronismo que agora se chama de Frente de Todos dentro do Partido Justicialista, né? Então, ela é uma figura da política, da articulação da política, da direção da política, da estratégia em si, que me parece que é uma coisa diferente quando a gente olha para Bachelet e para Dilma, que são figuras do governo e não da estratégia em si de seus partidos. E me parece que, talvez por isso, por esse papel tão central da Cristina em todos os aspectos da vida política, que ela é, desde o princípio, quando ela se torna essa figura nacional, e aí especialmente quando ela se torna presidenta, mas desde o seu primeiro mandato, né, que a oposição a ela já é uma coisa muito, muito, muito feroz, né? Enfatizando seus aspectos físicos, as suas cirurgias plásticas, os seus cortes de cabelo, as roupas que ela usa, aonde ela passaria férias, os seus arroubos familiares na vida doméstica, ou o fato dela ser tão insuportável que nem o Nestor aguentaria ela. Então, os diversos boatos que tiveram de várias amantes que o Nestor Kirchner teriam, depois a forma como invadiram a privacidade dela e de sua família, e aí eu acho que chama mais atenção principalmente o que fizeram com a filha dela, né? Alguém que estava sofrendo de uma doença e que os tabloides exploraram isso ao máximo de uma forma completamente irresponsável. São aspectos que desde o princípio já são muito explorados pelas elites políticas, sociais e econômicas que se opõem à Cristina, né? Ela lançou em 2019 um livro de memórias dela, que é chamado Sinceramente. E o livro, ele é muito interessante, porque ele não é um livro de alguém que está se retirando da política. É um livro de alguém que quer continuar na política, que quer dirigir a política da oposição ao Maurício Macri, que à época era o presidente, mas que precisa fazer uma disputa de narrativa para continuar tendo seu lugar ao sol, assim, no peronismo, no justicialismo e na esquerda da Argentina. E aí tem um capítulo do livro que é muito interessante, que ela mesma, né, dá o título, que é Uma Égua no Governo, que fala do período dela no governo entre 2007 e 2011. E aí ela vai falando como que essa construção dela foi feita também no governo. Então, era uma égua, seria o equivalente a um jumento em português, né? E ela vai explicando como foi feita toda essa construção dessa oposição em torno dela. E como é um livro de 2019, já é um livro que chega com essa intensificação, diversificação do feminismo, esse fenômeno que ocorreu nos últimos anos em que o feminismo se massificou definitivamente, então que já tem espaço para ela fazer esse debate e que ela faz a disputa nos mais variados aspectos de quem é Cristina Kirchner.
Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden.
Então a Cristina vence as eleições em 2007, com 45% dos votos, ela vence em primeiro turno. Inclusive, em segundo lugar, quem fica é uma outra mulher também, a Elisa Carrió, da Coalizão Cívica, de um partido independente. E a Cristina, então, vai ser a sucessora política na presidência do seu marido, Néstor Kirchner. E um detalhe interessante aqui também é que ela foi a sucessora do Néstor, mas ele ainda estava vivo, o que foge à regra dos outros casais políticos que a gente trouxe até agora. Logo no primeiro ano de mandato, a Cristina já enfrentou uma crise política e isso serviu de alguma forma para ela demonstrar a habilidade que ela tinha para tentar enfrentar esses conflitos. Não necessariamente resolver, mas pelo menos enfrentar. E a primeira crise surgiu por causa de uma resolução, conhecida como Resolução 125 de 2008, que colocou novas taxas aduaneiras variáveis na exportação de grãos. Em razão disso, o setor agroexportador organizou greves e bloqueios de estradas por todo o país e isso também resultou na demissão do ministro da Economia, Martin Lustó. É importante mencionar que medidas como essa na Argentina já tinham sido feitas anteriormente por outros governos e não tinham gerado esse tipo de reação. Mas a Cristina resolveu passar a bola para o Congresso para que eles decidissem se essas novas regras deveriam ser aprovadas ou não. E o projeto de lei passou na Câmara primeiro, depois foi para o Senado, onde ficou empatado. A votação ficou empatada. E quem deveria decidir seria então o presidente do Senado, que era também o vice-presidente da República, porque na Argentina se acumulam esses dois cargos. Quem ocupava esses dois cargos na época era o Julio Cobos, que votou contra o projeto. A partir daí surge então uma ruptura entre a presidenta e o vice-presidente, que deixa em evidência essa racha interna do governo. Em função dessa derrota no Senado e de desavenças em relação ao projeto de governo, o próximo a se virar contra a presidenta Cristina Kirchner é o chefe de gabinete, nessa época, Alberto Fernandes, que hoje é presidente da República junto com a Cristina Kirchner como vice. Então Alberto Fernandes pediu demissão, caiu fora e virou um dos principais críticos ao kirchnerismo de Cristina. E eles só voltariam a reatar laços depois, na última corrida presidencial, que levou Alberto Fernandes, então, ao posto de presidente da República. Mas mesmo agora, se especula que a relação dos dois não é lá muito boa também. Apesar das intrigas políticas que a Cristina tem nesse primeiro mandato, ela consegue manter uma boa imagem em outras áreas. Ela apresenta crescimento econômico, diminuição da dívida, que é um tema muito importante para a Argentina. Ela também aumenta a oferta de empregos, diminui a pobreza. E tudo isso ajuda com que ela chegue a uma reeleição, uma popularidade em alta. Em 2010, um ano antes das eleições, o Néstor Kirchner precisa passar por uma cirurgia, uma angioplastia, e se afasta da presidência do Partido Justicialista. Naquele momento, ele era o principal candidato à presidência, muito já se dizia que talvez pudesse criar uma nova era dos Kirchner, de uma alternância de poder entre Cristina e Néstor, Só que ele manteve uma agenda agitada de encontros e comícios, e em outubro de 2010 ele sofreu uma parada cardíaca e morreu. A morte dele foi totalmente devastadora para Cristina, não só porque ele era seu companheiro de longos anos, mas também era seu principal aliado político. E ao contrário do que muitos achavam, ela não desistiu de seguir no poder em razão da morte do marido. Ela se candidatou à reeleição e venceu com 54% dos votos, um pouco também impulsionada pela morte do próprio Néstor. O segundo mandato dela não foi muito diferente do primeiro. Ela seguiu com a intervenção na economia, estatização de algumas empresas importantes, políticas de bem-estar social e também algumas brigas com os principais meios de comunicação do país em razão da regulamentação da nova lei de telecomunicações, como é o caso do grupo Clarim, que entrou na justiça para tentar barrar alguns dispositivos dessa nova lei. Mas o que marcou mesmo a presidência, ou melhor, o final dessa presidência da Cristina Kirchner, foi o caso da AMIA. A AMIA é a Associação Mutual Israelita Argentina, e o resumo do caso é mais ou menos o seguinte. Em 1994, um atentado de carro-bomba deixou 85 pessoas mortas na sede da AMIA em Buenos Aires. Inicialmente, as investigações apontaram que o atentado teria sido coordenado pelo Irã. Inclusive, a justiça argentina emitiu ordem de captura para vários líderes iranianos. O problema é que em 2013, o governo da Cristina Kirchner firmou um acordo bilateral com o Irã para a criação de uma comissão da verdade, formada aí por juristas internacionais, para explicar o que tinha acontecido de fato naquele atentado e quem eram os verdadeiros responsáveis. Esse acordo foi aprovado pelo Congresso, mas muitas entidades judaicas foram contra esse documento, justamente porque consideravam que ia resultar na impunidade e na suspensão das ordens de capturas dos acusados. O promotor Alberto Nisman, que cuidava do caso desde 2004, acusou a Cristina e outros membros do governo de acobertar o Irã e negociar a impunidade dos foragidos iranianos nesse caso. Em janeiro de 2015, último ano da Cristina, o Alberto Nisman, esse promotor do caso, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no banheiro de sua casa. Inicialmente se acreditava na tese de suicídio, mas depois a justiça argentina confiou mais na versão de que poderia ter sido um homicídio, embora não se tenha localizado nenhum suspeito até o momento. Esse caso segue em aberto e não se sabe muito bem quem foi o mandante desse crime, se é que houve mandante, ou se a própria Cristina Kirchner teve algum envolvimento nessa morte. Apesar de tudo isso, a Cristina Kirchner seguiu com um capital político enorme e é uma das principais lideranças, se não a principal liderança, do Partido Justicialista e segue no governo agora como vice-presidenta.
E a Cristina, ela se retira da política em 2015, quando ela perde a presidência, né? Ela se retira da presidência e não da política em 2015, mas se mantém como polo aglutinador da esquerda argentina, como a liderança da esquerda argentina. Não à toa, hoje a gente pode dizer que existem duas clivagens que se interpõem, que se sobrepõem no sistema político partidário argentino. Uma é a clássica, né? Peronismo e antiperonismo, e a outra é kirchnerismo e anti-kirchnerismo. E não à toa é a Cristina Kirchner que faz o anúncio que seria a candidata à vice-presidência da Argentina, apontando quem seria o candidato a presidente, o Alberto Fernandes. Eu nunca vi isso acontecer em nenhum país do mundo. A pessoa que será a vice definir quem será o presidente da chapa, da fórmula eleitoral, né? Então, é realmente uma coisa impressionante, talvez justamente por essa capacidade de direção dela, que esses ataques ocorrem contra ela desde muito, muito, muito cedo, né? De uma forma que eu acho que é comparável ao que fizeram, por exemplo, com o Lula e com a família do Lula.
Antes de falar da Dilma, vamos fazer uma pausa aqui. Para quem ainda não sabe, o Giro Latino Cast faz parte da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts exclusivamente jornalística do Brasil. E uma das séries que a Guarda-Chuva lançou agora foi A Vala de Perus, que já chegou ao seu último episódio e conta da descoberta de ossadas dos tempos da ditadura militar. Então, assim que terminar esse episódio, corre lá e escuta o Vala de Perus. E agora um segundo recado. Se você é fã de carteirinha do Giro Latino e do Giro Latino Cast, você gosta do conteúdo que a gente produz, também pode nos apoiar no nosso Catarse, catarse.me/girolatino. Sua contribuição é importante para que a gente continue fazendo conteúdos cada vez mais legais, cada vez mais aprimorados, sobre a América Latina e as curiosidades desta pátria grande.
Olá, aqui é a Adriana Jacó Carneiro. Eu sou jornalista, doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia e pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura. Eu vou falar sobre a Dilma Vana Rousseff, primeira mulher presidenta do Brasil. Ela nasceu em Belo Horizonte em 1947 e entrou no movimento estudantil no ensino médio, ainda na capital mineira. Ela atuou em diferentes grupos de resistência ao regime militar entre 1964 e 1970, quando foi presa em São Paulo. Foi torturada durante 22 dias nos porões da ditadura militar. Passou 2 anos e 10 meses presa e saiu no fim de 72, 10 quilos mais magra e com uma disfunção na tireoide. Em liberdade, Dilma Rousseff passou a viver em Porto Alegre, onde cursou ciências econômicas e onde nasceu sua única filha, Paula Rousseff Araújo. Então ela ingressou no espaço político ainda muito jovem, amadurecendo na militância de resistência à ditadura. Na capital gaúcha, ela se uniu a Leonel Brizola para refundar o Partido Trabalhista Brasileiro e depois o Partido Democrático Trabalhista. E em 1985, Dilma Rousseff assumiu o comando da Secretaria da Fazenda de Porto Alegre, se tornando aí a primeira mulher no país a comandar as finanças de uma capital. Então ela já tinha esse pioneirismo. Na sequência, a partir de 91, ela foi presidenta da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul e secretária estadual de Minas, Energia e Comunicação por 2 vezes. Naquele período é que se consolidou a imagem da Dilma Rousseff, boa gestora e especialista. Afinal, até então, sua carreira era marcada por análises e decisões técnicas, com destaque para a área de gás e energia. Essa era uma imagem que seria decisiva na sua atuação como ministra na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Toda a trajetória da Dilma, seja no PDT, seja no PT, é uma trajetória que enfatiza os seus aspectos técnicos, não é mesmo? Seu aspecto como gestora. Quando ela chega ao governo, ou melhor, quando ela é cotada para ser a candidata do PT de sucessão ao Lula, é esse aspecto que é valorizado nela também. Só que eu acho que não é à toa que ela é escolhida ou que esse aspecto é valorizado nela. Porque o que existia antes? O processo do mensalão, em que os principais dirigentes políticos do PT, e aí especialmente o ministro da Casa Civil, o José Dirceu, e o presidente do PT à época, o José Genuíno, estavam sendo indiciados dentro desse escândalo de corrupção que tomou os nossos noticiários e o nosso debate público, o nosso debate político, pelo menos entre 2005 e 2013, que foi quando o julgamento do Mensalão foi encerrado e Dirceu e Genuíno foram condenados. Dito isto, era importante encontrar uma pessoa que não fizesse parte dessa tradição do PT, na minha opinião, então, que não seja considerada uma figura partidária, né, que participou da origem, do desenvolvimento, do projeto de chegada ao governo. Então, que não seja alguém dessa equipe política, dessa cúpula política do petismo, mas que tivesse uma trajetória no campo da esquerda, que tivesse um amplo conhecimento dos governos Lula e das políticas do governo Lula, e que pudesse ter uma reputação completamente libada, assim, né? Com relação à corrupção, que era o calcanhar de Aquiles do PT naquela eleição de 2010.
Na campanha presidencial vitoriosa do Lula, em 2002, ela foi a responsável pelas propostas do plano de governo para o setor de energia. Então, quando o Lula é eleito presidente, ela se torna ministra de Minas e Energia e desenvolve o Luz para Todos, um programa que levou energia elétrica para 2 milhões de famílias no campo e foi importante para a reeleição do Lula em 2006. A atuação no ministério aproximaria Lula e Dilma, e ela se tornou uma peça-chave do governo. Com a saída do governo do então ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, ela se tornou a primeira mulher a assumir a chefia da Casa Civil da Presidência da República. Era o início de sua ascensão no Palácio do Planalto. Essa ascensão se fortaleceu no segundo governo do presidente Lula, com o lançamento do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que reuniu os grandes projetos de infraestrutura. Dilma Rousseff era responsável por coordenar e garantir a execução do PAC e dos principais programas do governo.
Esse projeto que começou no governo do presidente Lula, que continua no meu governo, ele pertence a vocês, a cada um de vocês, ao povo desse país. E mais do que nunca, é para este povo e com este povo que nós vamos governar.
Dilma Rousseff é eleita a primeira presidenta do Brasil em 2010 e assume em janeiro de 2011. O cenário político oscilou bastante ao longo do seu primeiro mandato. Com popularidade alta e apoio da opinião pública, sobretudo nos primeiros 2 anos de gestão, ela alcançou diversas vezes a avaliação pessoal positiva de 70%. Em junho de 2012, a aprovação da maneira de governar da presidenta atingiu o maior patamar da história, 77%, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria Ibope. Antes disso, o maior nível atingido por Lula havia sido de 75% e pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 54%. Na gestão da Dilma Rousseff, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome das Nações Unidas e promover um dos maiores programas de inclusão da história, tendo retirado 15 milhões de pessoas da situação de miséria absoluta, graças aos programas sociais, como o Bolsa Família, iniciado no governo do presidente Lula.
Uma crítica pertinente que eu acho que é feita ao governo Dilma, quando comparado ao governo Lula, foi como processos de participação social foram arrefecidos em seus governos e como ela enfatizou a técnica em detrimento da participação de movimentos sociais, de sindicatos, de setores da sociedade civil, dos mais diversos possíveis, no processo de confecção de políticas públicas, por exemplo, que é algo que é uma grande virtude dos dois mandatos do Lula. E me parece que isso pegou um pouco quando explodiu 2013, né? E essa dificuldade do governo de lidar com diversas questões que surgiram ali, ainda que de forma difusa ou e desorganizada, ou de dar alguma resposta àquilo que estava acontecendo ali naquele momento, em um contexto em que a popularidade dela despenca em um mês em razão daqueles protestos, que até hoje estamos tentando entender o que foram. Acho que vamos precisar aí de mais uns 100 anos para conseguir entender junho de 2013, o que ele significou e quais os seus impactos sobre a dinâmica social e política brasileira. E isso me parece que tem relação com vários outros eventos também, né? Com a própria Copa do Mundo, com o processo de Belo Monte, a despeito das críticas de como estavam sendo levado a cabo a Copa e a construção de Belo Monte, aí eu acho que Belo Monte é ainda mais crítico na medida em que estamos falando de povos tradicionais, de povos indígenas, de populações ribeirinhas que foram profundamente impactadas pela construção de Belo Monte e por todas as consequências não apenas ambientais, mas sociais sobre Belo Monte, né? Na construção dessa usina. Mas eu acho também que isso não foi uma coisa apenas da Dilma. Existia ali, naquele período do seu primeiro mandato, um amplo consenso com relação às grandes obras, né, ao nacional desenvolvimentismo e a essa ideia de tornar o Brasil um país grande, digamos assim, que finalmente irá atender a sua vocação. Então, aquela ideia que existia naquele momento, que eu chamo de o céu é o limite. Os governos Lula, os governos Dilma e o próprio PT achavam que não tinha mais limite, né? Que era só conquista, glória e também crescimento do PT. E isso estava até sendo corroborado em eleições. Nas eleições de 2012, por exemplo, que são as eleições anteriores a junho de 2013, e a essas eleições de 2014, o PT bateu mais de 600 prefeituras no Brasil. Então, é um nível muito alto, inimaginável para o partido. E isso complicou um pouco a análise, me parece, da época. Era o auge dos BRICS, por exemplo. O Brasil estava definitivamente entrando no circuito mundial com Brasil, Rússia, Índia e China à frente dos BRICS, criando o banco dos BRICS, né? Então era uma época realmente muito pujante, assim, a qual a Dilma era valorizada por toda essa capacidade técnica de uma mulher à frente da nação, atendendo às nossas demandas, né, por uma grande nação, cumprindo a nossa vocação, extremamente capaz e competente. Me parece que havia uma narrativa em torno disso. Após junho de 2013, quando a direita sai do armário e vai às ruas, porque a esquerda sempre esteve nas ruas, que cresce com as eleições em 2014, especialmente após o resultado em que o Aécio questiona a lisura e recorre no TSE com relação à vitória da Dilma, e no próprio processo do impeachment, que eu acho que se mistura aí demofobia, ódio ao povo, ódio ao popular, e isso à medida em que o impeachment é uma rejeição ao resultado soberano das urnas, e ao machismo, que é um elemento, um componente essencial desse processo. É muito louco, assim, é muito interessante de olhar, porque primeiro ela era a técnica e a mãe do PAC, que ia cuidar do Brasil. De repente, ela vira a incompetente, a que não é mais técnica, e a mulher que perde as estribeiras. Então tem aquela capa clássica da Isto É, que eu acho que é um retrato perfeito da época, ou aqueles adesivos que foram colocados nos carros, que também são um excelente retrato e que são muito significativos desse clima de ódio a Dilma, ao povo e à política que acabou tomando conta do Brasil, assim. Inclusive, se a gente pensar, diversas das características da Dilma são positivamente atribuídas aos homens. Diversas das características que se tornaram ruins da Dilma, né? Então ela falar alto, ela ter explosões, né? Ela dar ordens, ela não querer negociar. Diversas dessas características, quando colocadas em uma mulher, no caso na Dilma, passam a ser as piores características do mundo.
O voto do deputado Bolsonaro foi especialmente cruel com a senhora.
Posso falar uma coisa? O voto do deputado Bolsonaro é cruel com o Brasil. Extremamente cruel. Por incrível que pareça, é a maior pergunta em todas as minhas entrevistas internacionais. Por quê? Porque não entendem como é possível, na casa, que é a casa da democracia, alguém votar pela ditadura, pela tortura e pelo que um torturador é capaz de produzir em alguém.
Durante esse processo, considerado por Dilma Rousseff e por diversos setores da sociedade um golpe parlamentar, devido à falta de comprovação do crime de responsabilidade fiscal pelo qual ela foi acusada, a grande mídia pintou um quadro de desequilíbrio da presidenta, ainda que para isso usasse fotos antigas para ilustrar o que seriam atitudes de 2016 e acusações feitas por fontes não creditadas, o que inviabilizava qualquer confirmação e o que também vai contra as regras básicas do bom jornalismo. A mídia resgata estereótipos antigos ligados à mulher que a gente chegou a pensar que já estivessem superados. A imagem da mulher descontrolada, à beira de um ataque de nervos. Nas manifestações contra a presidenta, tanto nas ruas como nas redes sociais, os ataques e agressões chegaram ao limite da misoginia. Ela era chamada de vaca, de vadia e outros termos baixos. E foi sendo construída a imagem extremamente machista e misógina de uma mulher incompetente, incapaz e sem condições emocionais de governar o país. Dilma Rousseff era mostrada como uma mulher fora de lugar, o que remete ao estranhamento ainda hoje provocado por uma mulher quando ocupa um espaço de poder. E aí a gente tem uma série de episódios de violência contra a mulher na política, sobretudo uma violência simbólica. Desde um adesivo colado na bomba de combustível de alguns carros que traziam uma montagem com que seria a imagem da presidenta com as pernas abertas e a bomba era introduzida no meio das pernas, representando um estupro. Então veja que a gente está falando de questões muito sérias relacionadas à violência contra a mulher. Até um emblemático episódio do Tchau, Querida, durante a votação pela admissibilidade do impeachment na Câmara dos Deputados. Nesse episódio, que foi transmitido ao vivo na TV aberta, então é algo que ganha uma visibilidade enorme, uma grande parte dos deputados alega que votava sim pelo afastamento de Dilma Rousseff em nome da moral e da família brasileira, como se a presidenta fosse inimiga da família. Então aquela sessão contribui para confirmar a visão de que a política não é um espaço para as mulheres. Esse tipo de violência, é bom destacar, ele tem como alvo não apenas as mulheres que tentam ocupar ou conquistam cargos políticos, mas ele busca principalmente enviar uma mensagem de intimidação a todas as mulheres, de que a esfera política não é um espaço destinado a elas. E apesar de toda a pressão, Dilma Rousseff mostra uma força enorme durante o processo que culminou com seu afastamento da presidência. Tem um momento muito emblemático em 29 de agosto de 2016, quando ela comparece ao Senado para se defender pessoalmente das acusações. Ali ela afirmou que não cometeu crimes de responsabilidade e que era vítima de um golpe de Estado. Disse também que só o povo pode afastar um presidente pelo que ela chamou de conjunto da obra. O discurso incluiu referências à tortura sofrida durante a ditadura militar e sua convicção na democracia. Rousseff destacou que não estava em jogo seu mandato, mas sim as conquistas sociais dos últimos 13 anos. Na sequência, por quase 13 horas, a presidenta respondeu a perguntas de 48 dos 81 senadores. E é interessante que os próprios senadores votaram para que ela não perdesse seus direitos políticos, então ela manteve o direito de se candidatar a cargos públicos.
A questão da inserção das mulheres, né, em postos de liderança, em posições de liderança na política, ocorre sempre por meio de estereótipos. Nós mulheres nunca podemos ser nós mesmas.
ou nós precisamos ser as mães, né, que vamos cuidar da população, ou nós somos as técnicas com ampla trajetória profissional, ou nós somos políticas. E sempre vão nos enquadrar nesses estereótipos. Mas nós também nunca podemos estar de uma forma completa, de uma forma integral. Então, existe algo que sempre não é nosso, que sempre não nos pertence, que nunca saberemos fazer, que nunca teremos a mesma competência. Isso falando, inclusive, de dois casos de mulheres de esquerda, né? Que são a Dilma e a Cristina. Para além disso, existe todo o conservadorismo que não permite a existência de mulheres na política, mas que, quando permite, essas mulheres são o avesso do que são Cristina Kirchner e Dilma Rousseff, que são duas mulheres progressistas, pró-grupos minoritários, sem vínculos religiosos, defensoras dos direitos humanos e da mitigação de desigualdades socioeconômicas e socioculturais. Então, a vida para elas duas é ainda mais difícil e o ambiente é ainda mais hostil. E frente a toda a restauração conservadora que estamos vivendo, e aí especialmente no Brasil, não sei quando conseguiremos repetir esse acontecimento singular que foi a eleição da primeira mulher presidenta do Brasil.
Bom, depois de toda essa retrospectiva sobre as duas presidentas de hoje e a violência política de gênero que ambas sofreram, a única coisa que me resta observar aqui é que, por um breve momento da história, a América Latina teve quatro presidentas eleitas simultaneamente. Em 2014, Bachelet seguia no cargo no Chile, Cristina estava na Argentina, Dilma no Brasil e, na Costa Rica, Laura Chinchilla também estava no cargo. Como a Laura foi a última a ser eleita dessas, a gente vai falar dela no episódio que vem. O Giro LatinoCast vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação da Thalita Tanchait e da Adriana Jocó Carneiro e a você também que nos ouviu até este momento. Não esqueça de seguir o Giro Latino nas redes sociais, @Giro Latino, e até o próximo episódio.